Professor Guilherme, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia quem nos acompanha aqui para São Francisco.
Obrigada por nos atender. Professor, eu fiz assim, claro que talvez uma introdução um pouco mais abrangente, né? Talvez eu pudesse ser mais objetiva, indo direto ao cerne, mas não deixa de ter um pouco de fundo de verdade nesse cenário que mostra, ou dialoga, ou conversa, ou estuda essa questão de que momento é esse da humanidade, né? Do processo histórico evolutivo. Queria ouvir um pouquinho sobre isso.
Bom, Beverly, a gente pensa, em termos biológicos, né, no ser humano como uma espécie animal como as demais. Então, a gente está, na verdade, na natureza, nessa árvore da vida que a biologia evolutiva estuda, como uma espécie e que tem algumas características que outras espécies não possuem. Notadamente, a nossa capacidade de inteligência, de tomar decisões e assim por diante. Né? E isso nos faz refletir, então, sobre essa capacidade nossa de interferir no ambiente, né, para bem ou para mal, e no caso das más interferências que têm ocorrido, aí a gente possa pensar como a gente pode melhorar, né, como a gente pode fazer coisas melhores do que elas estão hoje.
Uhum. Desde Charles Darwin até os dias atuais, a gente tem alguns entendimentos, né, professor? E alguns deles, eles foram se atualizando, porque quando a gente aprendia ciência na escola 30 anos atrás, talvez as gerações que hoje têm 50, 60, 70 anos de idade entendiam a biologia de uma maneira muito mais focada, muito mais com hiperfoco. E hoje a gente consegue fazer essas conexões de uma costura com do tecido social, né? Como as coisas vão se desenvolvendo. Então, eu queria, nesse sentido, lhe perguntar como um dia, né, para olhar sobre o Darwin Day, ou seja, desde Charles Darwin até hoje, o que a gente poderia destacar, assim, pensar dentro de uma perspectiva um pouco mais focada, mas inserida neste cenário um pouco mais, digamos assim, com costuras sociais?
Isso que você comenta, Beverly, é interessante, porque é a natureza da ciência se atualizar, né? As pessoas fazem novas pesquisas. O Darwin publicou o livro da evolução da origem das espécies há mais de 160 anos. Então, nem tudo que ele escreveu na época continua válido hoje em dia. Mas é exatamente assim que a ciência funciona. Pessoas trabalham sobre as ideias das outras, aprimoram as ideias, eventualmente até descartam ideias, né? Mas a ideia da evolução, ela segue firme conosco. Hoje em dia a gente fala muito, você comentou sobre essa questão da relação, né, com a questão humana ou social. A gente também pensa muito no papel nosso no ambiente, né? A gente tem, assim, muitas culturas nossas, elas tendem a colocar o ser humano num patamar acima da natureza, né? Até, inclusive, algumas visões evolutivas antigas, elas também tinham essa tendência de pensar o ser humano como algo à parte da natureza. E a gente sabe hoje que, biologicamente, não é o caso. Nós somos um grande primata, tivemos um ancestral comum com gorilas, orangotangos, chimpanzés, bonobos, há algo como 10 milhões de anos. Nós somos diferentes hoje e temos uma capacidade, eu diria, extraordinária, né, de pensar coisas que outros animais não conseguem pensar, né? Eu acho que com isso também vem nossa responsabilidade sobre as coisas que a gente faz, né, como eu comentei há pouco.
Claro. Eu já ouvi mil referências sobre os diferenciais, né, do ser humano, porque a gente gosta muito disso. Talvez seja uma das características da espécie, né, na evolução, seja a gente achar que a gente é melhor do que alguém, né, professor? A gente sempre acha que a gente é melhor na estrutura dos ecossistemas do que outros animais, outros entes, né, sejam flora, fauna, mineral, enfim. O que eu quero dizer com isso é que nós falamos muitas vezes que o que nos diferencia é a capacidade de falar, mas papagaio, se puder, fala também. Né? O que nos diferencia a lágrima, mas crocodilo também tem lágrima, né? O que nos diferencia é isso, aquilo, aquele outro. Aí veio o professor Harari, né? E lá nos últimos livros dele mostrou, muita gente leu, por isso que eu estou fazendo a menção aqui, que talvez o que nos diferencie de outras espécies, inclusive em relação aos nossos ancestrais, seja a nossa capacidade de imaginar. Né? Então, eu queria lhe perguntar, afinal de contas, temos essa diferenciação ou isso aí é mais um mito da supremacia do ser humano em relação a outros seres vivos?
A gente pode pensar, Beverly, que todos os animais eles são diferentes em alguma característica. Né? A gente tem, por exemplo, mamíferos que conseguem voar, que são os morcegos, né, os quirópteros, e eles são o único grupo de mamíferos que voam. Então, essa é uma característica que nós, humanos, não conseguimos, pelo menos não com a propulsão própria. Né? A gente criou formas de voar. Então, cada animal, cada planta, cada ser vivo, ele tem um conjunto de características que lhes é próprio. A gente pode pensar no nosso caso, a imaginação, como o Harari fala. Outro elemento que pode ser, que até a gente saiba é unicamente nossa, é a capacidade de linguagem. Linguagem é ter essa capacidade de abstração, de conseguir se referir a coisas que ocorrem em um espaço e tempo diferente daquele que a gente fala. Isso é uma coisa que até o momento a gente não conhece muito bem, ou não conhece em outras espécies, né? Mas eventualmente, um dia talvez a gente vai descobrir que alguma outra espécie também tem. E essas são, eu diria, características boas, né? Mas a gente pode pensar também que a nossa espécie, ela tem algumas coisas que elas são também, devem ser bem administradas, como a capacidade de interferir no ambiente. A gente sempre, a extinção de espécies sempre foi um tema, ou sempre foi um evento que ocorreu. A gente teve grandes extinções, né? Por ocasiões naturais, por eventos naturais, como meteoritos, enfim, vulcanismo, entre outras coisas. E pela primeira vez na história, a gente fala da sexta onda de extinção agora, né, que é a primeira onda de extinção causada por uma espécie, nesse caso a nossa, né? Então essa grande capacidade que a gente tem de interferir no ambiente, de fazer coisas que outros animais não conseguem fazer, ela tem aquela história, ela pode ser benéfica por um lado, porque a gente consegue detectar alguns problemas em ecossistemas, por exemplo, e eventualmente corrigir ou gerenciar esses problemas, mas ela também tem esse aspecto ruim, porque ela pode proporcionar que a gente cause uma destruição que nenhuma espécie jamais causou no planeta.
Aliás, professor, já que mencionas isso, é bem interessante porque vários especialistas da biologia, da física, né, vem falando que essa ideia preconcebida que, por exemplo, gerações anteriores estudavam lá na biologia, na ciência de uma forma geral, era que um dia a gente poderia, né, extinguir a vida no planeta. Na verdade, hoje a gente tem um pouco mais de clareza que, assim como a espécie humana poderá, né, provocar em grande escala uma destruição pela própria ação do seu existir, do seu estar no mundo, estar no planeta, mas que o planeta em si, a chance de destruição de um planeta é muito menor do que já se imaginou, que é muito mais possível que se termine, se for o caso, né, uma destruição da própria espécie humana, ou seja, o que estaria em xeque-mate seria a própria permanência, né, sobrevivência da espécie humana e não da vida no planeta. O que, que isso tem de mito, o que, que isso tem de verdade nas duas analogias que fizeste agora?
A extinção, Beverly, é um evento natural da vida, né? Então, a maior parte das espécies que existiu, ela não existe mais. As espécies que a gente vê hoje, elas são uma fração muito pequena de tudo que existiu. E assim, a gente pode pensar em dinossauros, né, e outros répteis que foram extintos. Mais próximo temporalmente da gente, nós tínhamos megafauna, ou seja, grandes animais aqui na América, né, o tigre dente de sabre, outros animais também, preguiças gigantes, outros animais diferentes que morreram nesse caso, provavelmente por ação humana. Então, a extinção, ela é um evento da vida. Agora, é exatamente o que você comentou. Espécies, elas se extinguem, mas outras, elas prosseguem, como aconteceu. Então, quando os dinossauros, por exemplo, foram extintos, outros répteis, outras aves, pequenos mamíferos, eles sobreviveram. Então, inclusive, a nossa aparição no planeta, ela muito provavelmente se deve ao fato de os dinossauros teriam sido extintos naquela época, que eram predadores que controlavam animais menores, né, que tinham um certo domínio sobre o ecossistema. Então, exatamente, é mais provável que nós tenhamos extinções de espécies, e talvez a nossa esteja entre elas, nenhuma espécie vive para sempre. Isso é muito mais provável do que uma extinção em âmbito assim, global, e todas as espécies.
Claro, interessante. Ou seja, nós temos a capacidade, enquanto espécie, de provocar uma grande destruição e, de uma forma irônica, talvez seja a nossa própria destruição.
Sim, exatamente. Pode contribuir com a nossa própria, exatamente.
Interessante. Professor, já pensando, né, no Darwin Day, ou seja, já faz uma analogia que é o Charles Darwin, né? O título do livro, a gente conhece como A Origem das Espécies, mas se fosse ver ele de forma mais completa, é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ou Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Então, já como o próprio nome diz, né, há uma seleção natural de acordo com os tempos. E alguns microbiologistas estão falando também da era, né, dos micro-organismos, ou seja, uma prevalência, inclusive, de outras espécies dos micro-organismos. Nós tivemos o Covid-19, tivemos outras manifestações virais agora recentemente também, e eu queria lhe perguntar, dentro dessa perspectiva, como a biologia olha essa evolução dos sistemas, entre eles os micro-organismos?
Bom, a evolução Beverly, ela nos ensina que os organismos eles estão no ambiente e esse ambiente tem algumas pressões, como predação, como a procura por alimento, por espaço. E essas pressões elas vão selecionando organismos, né? Então, alguns sobrevivem, outros não. Esses que sobrevivem, eles passam as características mais favoráveis para as próximas gerações. No caso de micro-organismos, a gente tem, por exemplo, uma capacidade, eles são organismos que têm evoluído conosco, com outros seres, há muito, muito tempo. Então, apesar de eles serem organismos pequenos, microscópicos, no caso, por exemplo, de bactérias, são organismos que estão muito bem adaptados aos locais que eles colonizaram, né? Seja isso dentro de organismos, seja em corpos da água, por exemplo, no solo, em qualquer lugar, basicamente. Então, de alguma forma, alguns evoluem conosco, né? Até alguns podem se tornar patogênicos ao longo do tempo. E a questão é que, como eles se multiplicam muito rapidamente, é possível que ocorra mutação em algum deles, ou em alguns deles, essas mutações podem ser maléficas para um hospedeiro, no caso, o próprio ser humano, por exemplo. E nós teríamos o surgimento de uma nova doença, por exemplo. Ou, no caso de pessoas que têm contato muitas vezes com animais, né, como talvez seja o caso da origem da própria Covid lá na China, de pessoas que manipulam animais, têm contato com sangue, com secreções. Nós temos vírus que, ou bactérias, né, que infectavam certos animais, mas não estavam presentes nas pessoas. E esse contato mais próximo, né, com as secreções dos animais pode fazer com que as pessoas tenham tido contato com o vírus e o vírus passa a ser, então, um patógeno humano também. Isso já aconteceu outras vezes, a própria origem do HIV é assim, né, do vírus da AIDS e de outras doenças também, que eram doenças que virais ou, enfim, bacterianas que estavam em animais não humanos e que acabaram em contato com algumas pessoas, se transformando, sofrendo algumas mutações no nosso organismo e desenvolvendo doenças na gente.
Entendi. Professor Guilherme, uma outra questão importante, né, já que a gente está analisando isso, né, a questão de Darwin e a atualidade, queria lhe perguntar também sobre esse olhar, né, dessa evolução das espécies no momento atual em relação à questão da flora. A gente tem falado muito da fauna, né, porque também pertencemos a ela enquanto espécie, animais, enfim, mas todo mundo conhece ou já ouviu falar da paixão de Darwin pelas plantas, né, pelas flores de uma forma geral. Ele era uma apaixonado, desenhava muito. E hoje a gente está desafiado quanto a essa questão, né, da proteção das espécies nativas. Que momento é esse para a evolução, né, no planeta, evolução das espécies, pensando na flora?
Na verdade, Beverly, qualquer organismo vivo, ele está sujeito a um mecanismo de seleção natural. Então, por exemplo, no caso de plantas, vamos imaginar que, devido ao aquecimento global, por exemplo, nós tenhamos uma mudança muito grande no ambiente no qual alguma espécie se desenvolve. É plausível pensar que algumas espécies podem entrar em declínio, né? Tem populações diminuídas, inclusive em risco de extinção, justamente porque o ambiente no qual elas evoluíram por muito tempo, já estão adaptadas a esse ambiente, ele rapidamente muda, porque a temperatura é mais alta, porque o volume de chuvas já é diferente. Então, em muitos casos, não há tempo suficiente para que nós tenhamos uma diversidade grande de plantas e algumas delas sobrevivam a essas novas mudanças, né? Então, assim como acontece com os animais, né, elas também estão sujeitas aos mecanismos de seleção natural e também sujeitas ao impacto das pessoas no ambiente, né? Impactos ambientais de uma forma mais ampla.
Claro. Professor, outro desafio contemporâneo, quando a gente fala em evolução, preservação da vida e etc., dentro desse contexto, é a questão das águas, né? A gente está vivendo agora a década dos oceanos e vários estudos mostram que a humanidade, né, no processo evolutivo, hoje conhece mais da vida fora, né, do sistema, fora do planeta, fora da atmosfera terrestre, quero dizer, né, do que, na verdade, do fundo dos oceanos. Então, ainda temos um grande chão, até por descobertas, quem sabe, da vida, né, nos oceanos, ou o papel dos oceanos na preservação da vida. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre a questão das águas, sejam elas potáveis, né, ou a questão dos oceanos.
Bom, os oceanos são um desafio porque eles têm uma série de impõem uma série de dificuldades para quem pesquisa a vida neles. Então, a pressão, a própria ausência de luz, né, em maiores profundidades. Então, ainda muita coisa que a gente vai descobrir sobre biodiversidade nos oceanos e também em lagos profundos, né, como o Lago Baikal na Rússia, outros locais como o próprio Rio Amazonas, né, rios e corpos d'água que são muito grandes. A gente sabe que eles são fundamentais para a manutenção da vida, né, do clima também na Terra, da temperatura, tanto o clima local, o microclima, né, como o clima maior do planeta. E a vida, obviamente, ela depende diretamente da água, né, qualquer tipo de vida depende da água. Então, são corpos d'água, de certa forma, são locais que nós deveríamos ter bastante atenção, porque a vida não apenas nossa, né, mas a vida de ecossistemas e plantas, animais, elas dependem diretamente deles.
Claro, olha que interessante a gente poder olhar para isso também, né? Desde 1850, 1880, na verdade, né? Que mais ou menos a época em que surge a origem das espécies e assim por diante, uhum, até os dias de hoje. Olha quanta coisa, né? Professor, ainda quero lhe fazer uma pergunta antes de terminar essa entrevista, que tem a ver com a questão de um dos temas, né, importantes da obra de Darwin, que de forma resumida, né, mostra que cada espécie é fértil apenas o suficiente para que todos os descendentes sobrevivam para se reproduzir e assim fazer com que as populações cresçam em todas as espécies, inclusive a espécie humana. Uhum. E aí vem essa ideia de que o planeta está com uma superpopulação, porém, superpopulação em algumas áreas e outras totalmente sem vida, inclusive sem capacidade para vida, o que gerou o movimento migratório, fenômeno migratório. Uhum. Estamos vivendo, uhum, o segundo maior fenômeno migratório conhecido, né, da humanidade. Da espécie humana. Então, queria lhe perguntar um pouquinho sobre isso. O que a biologia tem para dizer sobre essa questão? Realmente estamos com uma superpopulação ou realmente é uma questão de falta de distribuição? Qual o olhar da biologia?
Bom, essa é uma boa pergunta e eu vou ser sincero em dizer que eu não sei, não tenho uma boa resposta para ela, tá? Mas isso que você menciona é fato. É fato que o clima tem mudado em algumas regiões de forma a tornar essas regiões menos habitáveis do que outras. Então, as migrações que elas já têm ocorrido, elas inevitavelmente vão continuar a acontecer. Então, é provável que, por exemplo, regiões costeiras, algumas regiões na Ásia, que elas já têm detectado uma elevação no nível do mar, né? Então, torna, por exemplo, a agricultura daquela área impraticável. A própria vida naqueles locais também é muito difícil. Então, é muito provável que a gente tenha, mais do que já temos hoje, movimentos, grandes movimentos migratórios, de pessoas que vão se deslocar de regiões que já estão por motivos climáticos, né, basicamente, temperatura, ou por chuva, ou por excesso, ou por falta de chuva, vão acabar procurando os locais para sobreviver. Então, esse é um problema que vai ter que ser discutido, né, futuramente.
Professor Guilherme, muito obrigada, viu? Um forte abraço, até a próxima.